Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta com o nosso café aqui no Bom Dia, né? A gente vai falar sobre educação. A gente noticiou, né, aqui no começo do ano, aquela notícia triste, em março deste ano, quando um adolescente e um homem encapuzados atacaram a escola estadual Raul Brasil em Suzano, aqui em São Paulo, né, deixando muitas pessoas feridas, mataram 5 alunos, 2 funcionárias do colégio. No último dia 31 de maio, um outro caso, alunos de uma escola estadual, claro, a proporção é bem menor, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, mas arremessaram livros em uma professora, jogaram carteiros, vandalizaram a sala de aula, e por aí vai várias notícias que a gente tem hoje em dia sobre a falta de respeito com os professores, com essa crise que a gente está vivendo na nossa educação. Para a gente falar sobre esse assunto também, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou uma pesquisa na última quarta-feira mostrando que os professores brasileiros gastam, em média, mais tempo tentando manter a ordem em classe do que a média mundial. Você sabia disso? A média brasileira é maior apenas que a da África do Sul e da Arábia Saudita. No total foram entrevistados 250 mil professores em 48 países. No Brasil, 33% do tempo em sala de aula, além de serem gastos com tarefas como manter a ordem em classe, também são para impedir bullying entre os alunos. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com o educador e um dos fundadores do programa Semente, o Eduardo Calbucci, ele que é educador há mais de 20 anos, é mestre e doutor em semiótica e linguística geral pela USP e autor de materiais didáticos, palestrante em escolas e especialista em habilidades socioemocionais. Eduardo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, um prazer falar com vocês.
Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui no nosso programa, na ponta da linha aqui com a gente. Eduardo, é uma crise que a gente vive na nossa educação, né?
É, e acho que tudo isso que você enumerou mostra que o problema está dado. A gente precisa agora encontrar soluções.
Porque... A gente sabe, né, onde está o problema, né?
Exatamente, porque eu acho que faz muito tempo que a gente está fingindo que as coisas estão funcionando bem na educação. E se pelo menos as crianças estivessem, enfim, aprendendo as disciplinas tradicionais da melhor forma possível, ótimo, mas nem isso a gente está conseguindo, né? Então a gente está falhando nos dois aspectos. Nos aspectos socioemocionais, e a gente está falhando nas disciplinas tradicionais.
A sua experiência é mais de 20 anos, né, Eduardo? Eu queria Isso. saber como é que foi que você optou pela educação lá atrás. O que, que te fez se tornar um professor, se apaixonar por essa área da educação?
Acho que é coisa de família, né? Venho de uma família de educadores. Minha mãe era professora, meu avô era professor, meus tios são professores, minha avó era professora. E eu tive até um movimento no início da minha carreira acadêmica, e eu fui fazer jornalismo, talvez para fugir da sala de aula. Mas acho que o meu DNA me empurrou para isso. E hoje eu posso confessar para você que durante muito tempo eu acreditei que ser um bom professor de português, durante um bom tempo da minha vida, eu fui essencialmente um professor de português, de educação básica, bastaria. E eu estaria fazendo um ótimo trabalho, eu estaria preparando os meus alunos para os desafios do século XXI. Hoje eu sei que isso não é verdade. E eu sei que isso não é verdade porque para uma pessoa ser realizada pessoal e profissionalmente, ela vai precisar ser empática, ela vai precisar ser cooperativa, ela vai precisar saber trabalhar em equipe, resolver conflitos de maneira pacífica, ela vai ter que controlar a ansiedade, ela vai ter que regular as próprias emoções. E o que, que a gente sabe? E as pesquisas vão nessa direção, que essas competências não são inatas, elas podem ser aprendidas. Ou seja, da mesma forma que uma criança aprende português e matemática, ela pode aprender essas habilidades socioemocionais. E isso não é excludente, na verdade, isso é complementar. Eu acho que todos esses casos que você apontou no começo da nossa conversa mostram para essa necessidade. A gente precisa dar atenção a isso no ambiente escolar.
Não, com certeza. E uma coisa que me chama muita atenção, sabe, Eduardo, quando eu assisto essas reportagens, então eu vejo um professor falando, e assim, na sua grande maioria, o educador, o professor, ele é apaixonado pela profissão dele, né? E com o tempo, com essas coisas, né, que vão acontecendo, ele vai se desencantando um pouco para a profissão. Mas aquele primeiro amor que precisa ser resgatado, justamente com tudo isso que você acabou enumerando, né? Porque são tantas, não é só educar, não é só passar a lição, né? Quantas emoções você tem que lidar com as suas, né, e as dos alunos também, né?
Claro. E para nós, professores, é muito frustrante, chega a ser às vezes quase ofensivo que nós sejamos muitas vezes culpabilizados pelos fracassos educacionais. Foi o que você disse.
Verdade.
Com todas essas notícias, principalmente aquele caso horrível da agressão àquela professora, eu fico pensando, quantos jovens vão se interessar por essa carreira? Eu confesso que eu tenho o hábito de perguntar para os meus alunos, principalmente no final do ensino médio, quem quer ser professor? Quem aqui pretende prestar um curso de letras, de história, de química, de matemática, de física? Olha, eu costumo contar por ano, nos dedos de uma mão, quem vai seguir esse caminho. E a gente sabe que os países que obtiveram os melhores resultados educacionais são exatamente aqueles que conseguiram levar os seus melhores alunos para a sala de aula. Então, hoje, essa é uma carreira que afugenta as pessoas, em vez de atrair. E muitas vezes a pessoa que acabou optando por isso, por vocação, enfim, por amor à educação, acaba se frustrando no meio do caminho. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa desenvolver essas competências socioemocionais dos nossos alunos, a gente também tem que ter um olhar para as competências socioemocionais do professor. São poucas as profissões em que a gente tem tantos afastamentos por doenças, principalmente ligadas à saúde mental. Então, alguma coisa está acontecendo. E eu confesso que eu fico muito preocupado quando eu ouço que a escola é o lugar em que a gente tem que ensinar português e matemática. Não, a escola é o lugar em que eu também tenho que ensinar português e matemática. Mas estima-se que esse número do Banco Mundial é impressionante, que 2/3 dos jovens que estão hoje na educação básica, hoje crianças, vão trabalhar em algum momento da vida com profissões que ainda não existem. O mundo está mudando numa velocidade incrível. Então, eu não sei se o que eu estou ensinando hoje para a criança vai ser fundamental para que ela se torne uma boa profissional. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela vai precisar ser resiliente, ela vai precisar aprender a ser flexível, ela vai ter que ser tolerante com a diferença. E isso pode ser ensinado. E a função da escola, na verdade, é combinar essas duas coisas. Agora, o que está acontecendo hoje? A escola não é um ambiente acolhedor para o aluno e não é um ambiente acolhedor para o professor. Então, a gente tem as duas pontas fundamentais aí desse processo de ensino, aprendizagem, desanimadas, frustradas. É muito difícil as coisas darem certo assim.
É verdade. E o Eduardo fala com propriedade, né, nisso, né? Além dele ser educador, ele também é um dos fundadores do programa Semente, que é um programa que está presente em escolas brasileiras, contribuindo para esse desenvolvimento socioemocional, né, Eduardo?
Exato. Exato. Isso é uma coisa interessante, porque eu sempre digo, nós, professores, não fomos preparados nas nossas faculdades, nas nossas universidades, para dar aula dessas competências. Mas a gente sempre acabou falando sobre isso, embora de uma maneira não sistematizada. Hoje, nós temos pesquisas muito sólidas ao redor do mundo que indicam o que funciona e o que não funciona nessa área. Agora, qual é o nosso desafio? É consertar um avião que está voando. Então, eu não posso parar o avião, ensinar os professores o que são essas competências para depois colocá-los de novo em sala de aula. Então, um dos nossos maiores desafios é o processo de formação dos professores. Eles entenderem o que são essas competências, perceber que isso melhora, em primeiro lugar, a vida deles e que, ao desenvolver essas competências dos nossos alunos, e os estudos comprovam isso, a gente melhora o rendimento deles nas disciplinas tradicionais. Alguns estudos chegam a falar em evolução de 10%, de 12%. Então, eu dou essas aulas para os alunos, eu falo para ele do que é perseverança, eu dou atividades de perseverança, e depois ele melhora o rendimento dele em física, em história, em inglês. Então, o mundo, ele está indo nessa direção. E é claro que isso não vai resolver, num passe de mágica, todos os problemas da educação brasileira. Mas a gente tem que pensar no aluno de uma maneira integral. Existe esse conceito que a gente tem usado muito em pedagogia, que é o conceito da educação integral. Eu não consigo preparar um aluno para os desafios do século XXI, de um mundo de tantas mudanças, se eu não olhar para todas as dimensões da vida dele.
Olha só, que bacana, né? Infelizmente, nosso tempo é tão curto em rádio, mas eu quero também deixar um espaço para o Eduardo deixar aqui um site, para quem quiser saber mais sobre o projeto, até mesmo entrar em contato com você, né, Eduardo?
Claro. Olha, a melhor forma é pelo nosso site, www.programasemente.com.br. Ali tem os e-mails, tem os telefones de contato. Eu estou à disposição, eu e os autores do programa Semente, porque foi o que você me perguntou. Por que eu tinha virado professor? Eu acho que eu tinha virado professor por vocação. E quando a gente trabalha com educação, o que a gente precisa? A gente precisa compartilhar conhecimentos e a gente precisa somar forças. Eu sempre tenho dito isso nas palestras onde eu vou, nas escolas onde eu vou. A gente não tem as respostas prontas, mas a gente pode saber fazer as melhores perguntas. E se a gente fizer as melhores perguntas, eu acho que em conjunto a gente tem condição de obter as melhores respostas.
Com certeza. Que bacana esse bate-papo aqui com o Eduardo, a gente falando sobre educação, né? Sobre como tem solução, basta a gente querer. Basta a gente arregaçar as mangas aí e se juntar aí com as pessoas certas, com as pessoas que ainda têm essa vontade de mudar essa história da educação aqui no nosso país. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Tenha um excelente dia.
Foi um prazer. Um abraço para você e para os seus ouvintes.
Muito obrigada. Nós conversamos com o educador e um dos fundadores do programa Semente, o professor Eduardo Calbucci, né? A gente falou sobre essa metodologia que possibilita que os educadores trabalhem questões de sociabilidade, autoconhecimento e empatia nas salas de aula. Gazeta.